Teremos agora a reapresentação da quarta e última parte do programa Criança Especial, apresentado na RDV por Débora Paiva e seu grupo.
Ué, todo mundo! E eu tô aqui sozinho? Ei, pessoal! Não!
Ih, é o macaco Luiz!
Ih, ele acordou do ninhoto!
Vamos lá tirar ele da árvore.
Ah, deixa ele ficar um pouquinho mais lá dentro.
Não, tadinho. Vamos tirar ele de lá.
Quem manda ser do ninhoto?
Não, acredito.
Vem, Luiz. Luiz.
Oi, eu estou aqui.
Pronto, já vai, já vai. Só um instante. Pronto.
Olha, eu assusto. Acordei, não tinha ninguém do meu lado. Pensei que você ia me deixar sozinho lá dentro.
Não, Luiz, imagina.
É que ninguém aguentava seu ronco.
Ronco?
É, você ronca, sabia?
E muito.
Ronco nada. Mas, Minhão, agora conta pra gente. Como que você conseguiu abrir um tronco?
Isso aí é porque um dia eu tava perdida na floresta, sabe? E aí começou a chover.
Que nem da chuva?
Ah, quase. Era um pouquinho pior.
Pior?
Bem pior. Aí eu tava toda molhada, ensopada no meio da chuva, sem saber pra onde correr. E foi quando eu escutei uma voz vindo lá de baixo.
Uma voz?
Lá de baixo?
É, bem lá de baixo.
E quem era, Minhão?
Era um gnomo.
Gnomo?
É, gnomos são seres da natureza que protegem as matas, as florestas, as árvores. E aí foi que esse gnominho, amigo meu, resolveu me ajudar. Ele então, do nada, abriu o tronco de uma árvore para eu entrar, que por acaso era essa árvore mesmo. E lá dentro eu fiquei bem protegida. E aí ele me ensinou como que eu poderia, sempre que precisasse, abrir troncos de árvores.
Onde a gente encontra essas árvores?
Ah, tem muitos lugares. Não é em qualquer árvore que dá para entrar. Mas geralmente nos jardins zoológicos ou nos parques tem árvores com tronco bem grosso. Geralmente essas árvores tem um buraco que até cabe crianças lá dentro.
É mesmo?
É. Tem inclusive uma árvore que ela é tão grossa, que é preciso mais de 10 pessoas para abraçar uma de mão dada com a outra para poder dar a volta no tronco da árvore.
Nossa!
É, em um país, não aqui no Brasil, em outro país, tem uma árvore que o tronco dela é tão grosso que ela estava atrapalhando a passagem dos carros. Sabe o que eles fizeram?
Não.
Eles abriram a árvore e a árvore ficou tipo um túnel para os carros passarem por baixo.
Nossa, que legal!
Pois é.
Miau e Luiz, o copo está muito legal, a chuva já passou, já entramos no tronco, já saímos, mas eu tenho de ir embora. Meus donos já devem estar à minha procura.
E eu preciso ver o pinote.
É, realmente, eu também preciso dar uma boa cochilada lá em cima da minha árvore.
Pra variar, né, Miel?
Pra variar nada, tá? Você também tira o maior ronco que eu sei.
Então tchau, Miel. Outro dia eu volto.
E a gente conta muito mais histórias.
Tá bom, então. Eu vou ficar aqui esperando por vocês, hein? Tchau, pessoal!
Tchau, e não vai cair da árvore dormindo, hein?
É ruim, hein?
Tchau!
Puxa! Mas eu não consigo ficar sem uma história. Acho que nem vocês, né? Então, eu vou contar uma história especialmente para vocês. Do coelho. Num dia lindo e ensolarado, o coelho saiu de sua toca com o notebook e pôs-se a trabalhar concentrado.
Pouco depois, passou por ali uma raposa e, vendo aquele suculento coelhinho tão distraído, chegou a salivar. No entanto, ela ficou intrigada com a atividade do coelho e aproximou-se curiosa.
Olá, coelhinho. O que você está fazendo aí tão concentrado?
Estou redigindo a minha tese de doutorado,
disse o coelho, sem tirar os olhos do trabalho.
E qual é o tema da sua tese?
É uma teoria provando que os coelhos são predadores naturais da raposa.
A raposa ficou indignada.
Oh, isso é ridículo. Nós é que somos os predadores dos coelhos.
Absolutamente. Venha comigo, minha toca, que eu te mostro a minha prova experimental.
O coelho e a raposa entram na toca. Poucos instantes depois, ouvem-se alguns ruídos indecifráveis, alguns poucos grunhidos e depois... silêncio. Em seguida, o coelho volta sozinho e, mais uma vez, retoma os trabalhos de sua tese como se nada tivesse acontecido. Meia hora depois, passa um lobo. Ao ver o apetitoso coelhinho tão distraído, agradece mentalmente.
Bendita seja a cadeia alimentar. Estou com meu jantar garantido.
No entanto, o lobo também acha muito curioso aquele coelho trabalhando naquela concentração toda e resolve então saber do que se trata aquilo tudo antes de devorar o pobre coelhinho.
Olá, jovem coelhinho. O que o faz trabalhar tão arduamente?
É a tese de doutorado, seu lobo. É uma teoria que vem desenvolvendo há algum tempo. Prova que nossos coelhos somos os grandes predadores naturais de animais carnívoros e também os lobos.
O lobo não se conteve com a petulância do coelho.
Coelhinho, apetitoso coelhinho. Isso é um despropósito. Nós, os lobos, é que somos os genuínos predadores naturais dos coelhos. Aliás, chega de conversa.
Desculpe-me, mas se você quiser, eu posso te levar até a minha toca. Você gostaria, seu lobo?
O lobo não consegue acreditar na sua boa sorte. Ambos desaparecem toca dentro. Alguns instantes depois, ouvem-se uivos desesperados, ruídos de mastigação e... silêncio. Mais uma vez, o coelho retorna sozinho, impassível, e volta ao trabalho de redação da sua tese, como se nada tivesse acontecido. Dentro da toca do coelho, vê-se uma enorme pilha de ossos ensanguentados e pelancas de ex-raposas. Ao lado desta, outra pilha ainda maior de ossos e restos mortais daquilo que um dia foram lobos. Ao centro das duas pilhas de ossos, um enorme leão, satisfeito, bem alimentado, palitando os dentes.
Participaram dessa história... narradora, Débora Paiva da Costa. Raposa, Gisele Atena. Coelho, Wesley Santos Silva. Lobo, Anderson Elias da Silva.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.